A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, muito boa noite. Está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura.
Africana, caçada humana, Angola e Congo.
O programa de hoje acompanhou a luta que está sendo travada neste momento na comunidade quilombola Qued, localizada num dos bairros mais valorizados de Porto Alegre, o Boa Vista, próximo ao Shopping Iguatemi, ao lado do Porto Alegre Country Club. Por estar espremida numa área de grande especulação imobiliária, a comunidade quilombola enfrenta um problema muito similar ao já vivido pelo quilombo da família Silva. Ambas comunidades são vizinhas, possuem fortes relações de parentesco e se encontram fisicamente separadas pela Avenida Nilo Peçanha, a cerca de 400 metros uma da outra. Atualmente, a comunidade Qued está em processo de regularização fundiária. O Quilombo da FM Cultura hoje dá voz à luta pelo reconhecimento da área quilombola e pelo direito de seus integrantes viverem na terra onde lutaram seus ancestrais. A perseguição e a resistência do Quilombo Qued em Porto Alegre é o tema de hoje. Quilombo. Para construirmos esse programa, nós saímos do estúdio e fomos até a Associação dos Moradores da Comunidade Qued, onde eu conversei com Tânia Dutra, uma das lideranças do Quilombo Qued.
Tânia, primeiro eu queria que tu explicasse por que Qued.
Qued é referente ao campo de golfe, o Calten Club, porque a maioria dos quilombolas trabalhavam nessa empresa aí do Calten Club. Uhum. E Qued é porque eles carregavam a bolsa do sócio. Os que eram associados ao Calten Club.
O Qued, então, é o carregador de
bolsa. É o carregador de bolsa. E que tem Queds aí, já estão bem velhinhos e eles trabalham até hoje. Uhum. São aposentados e ainda trabalham ainda de Qued.
Sim, sim. Tu nasceu aqui dentro?
Sim, nasci aqui dentro. Minha mãe e meu pai já falecidos. Minhas irmãs também, que já falecidas, também nasceram aqui. E estou bastante anos. Agora eu estou com 54 anos. Tenho 10 netos, sou avó de 10 netos, mãe de 7 filhos, 8 com uma sobrinha que a minha irmã faleceu, eu crio, 10 são 8, né? Porque é filho igual, né? E aí a gente tinha uma convivência muito, muito assim de irmão aqui na comunidade, mas ao passar do tempo foi indo, e depois se descobriu que a gente é quilombo. E aí, depois, nesse intermédio, os empresários também abrimos o processo e eles para Quilombo, e essa área daqui de trás, ela era abandonada. No momento que a gente descobriu que era Quilombo, eles deram um jeito de começar os empreendimentos, porque para não perder o território que é nosso. E aí eles começaram os empreendimentos, e depois que começaram os empreendimentos, começaram a oferecer a oferta de 180 mil por pessoa, por moradia, sabe? Para as pessoas se retirar. O que que acontecia? A pessoa tinha que assinar o contrato que eles estão exigindo agora, como que eles não se consideram quilombola. E aí sim, eles faziam o pagamento. Aí demoliam a casa, tiravam foto, e eu lá assinava esse documento e o dinheiro passava era passado pelo Pix.
Então, possivelmente, pelo que tu estás falando, pelo que se tem de conhecimento, é que as pessoas começaram a negar a sua identidade quilombola por conta da oferta foi dada pela
empresa.
Pela empresa.
Uhum. E a gente era uma pessoa muito unida antes de acontecer tudo isso. Um ajudava o outro, um caía, quebrava uma perna. Eu mesma tinha uma prima que ela pegou e do nada foi pegar um cano em cima, ela quebrou a perna em 3 vezes. Eu saí da minha casa correndo, daí os moradores pegaram, um pegou um pedaço de pau, de madeira, botou aqui, botou aqui, porque a perna dela parou do outro lado, incrível. O osso quebrou e a perna foi pro lado, sabe? Aí não podia mover, né? Daí até um primo meu botou uma madeira e aí todo mundo ajudou, colocou ela no Uber e eu fui acompanhar ela.
Ainda que ocupado por muitos anos pela comunidade, o território quilombola passou a ser alvo de interesses de grupos que anseiam pela, entre muitas aspas, limpeza e valorização da área. Na sede da Associação dos Moradores da Comunidade QED, eu também conversei com o advogado Onir Araújo. Ele contextualizou o problema e expôs algumas situações graves que estão ocorrendo na área quilombola.
Então, objetivamente, o que está havendo aqui é uma violação grave dos direitos fundamentais e humanos e do direito de uma comunidade quilombola de existir, né? Essa comunidade, a presença dela aqui remonta a mais de 100 anos. Eles são, digamos, co-irmãos, né, do quilombo da família Silva. Uhum. A presença deles aqui é anterior ao traçado da Nilo Peçanha. Os avós deles construíram, ajudaram na construção do Anchieta, do próprio Country Club
Iguatemi.
Então, né, a presença deles é muito antiga aqui, né? Como era toda essa região que era conhecida como a colônia africana. Então, o quilombo aqui, eles se auto-identificam por volta em 2019, por aí. Em 2023, eles são certificados, finalmente. E o que ocorre, toda a pendência, o objetivo central é a retirada, né? A extinção dessa presença aqui em função dos interesses de um empreendimento imobiliário, que é o Alameda Jardim, né? E se utilizou uma ação civil pública manejada pelo Ministério Público Estadual contra a Prefeitura para melhorias. Uhum. Essa ação foi manejada em 2013 e, surpreendentemente, a sentença de melhorias foi, a remoção, o reassentamento dessas famílias, o que inclusive fere, né, a própria legislação específica, né, no caso o Estatuto das Cidades e o REURB, que prevê que o reassentamento é só em casos muito específicos, quando se comprova que a comunidade não tem condições, né, ou por um problema de risco, ou problema climático, etc., de permanecer naquele local, né? A regra é que a regularização fundiária seja feita no local onde as comunidades estão. Então, teve muitos equívocos, muitos erros, atendendo aos interesses do empreendimento imobiliário, né? Então, o quadro aqui, a comunidade, o único momento que a comunidade foi informada, né, os moradores daqui dessa situação, do trânsito em julgado, dessa ação, o único momento que eles tiveram a oportunidade de se manifestar publicamente foi numa reunião pública no final de 2022, na Escola Bahia, que a comunidade repeliu essa proposta. E aí começou toda uma pressão, e aí entra toda a discussão do traçado aqui da rua Frei Caneca, que é uma rua projetada, né, se mitigar, né, os impactos dessa obra. E aí vem as contrapartidas, aí eles utilizam isso para a remoção da comunidade, que já perdeu 2/3 do seu território original e ficou limitada ao eixo do traçado da rua. Então eles utilizam isso para efeito, digamos, de urbanização E aí estão gravando a presença de uma praça e a ideia deles é remover a comunidade, terminar de remover a comunidade, concluir esse traçado da rua projetada para beneficiar o empreendimento imobiliário.
Assim, o reassentamento das famílias foi reorganizado na forma de um pagamento imediato de R$ 180 mil reais a todas as famílias que deixarem a comunidade. O recurso para essas indenizações vem das contrapartidas assumidas pela construtora CFL por conta da construção do empreendimento Country Tower. Entretanto, o acordo prevê como condição para receber a indenização a necessidade do morador negar de maneira definitiva sua identidade quilombola e demolir sua própria casa.
Mandai alforria pro meu coração.
E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão pagando as pessoas. Primeiro, elas têm que fazer uma declaração no contrato de forma irrevogável e irretratável de que elas não são quilombolas. E, em segundo lugar, elas têm que demolir, né? Além de sair, elas têm que demolir as suas casas. E elas só recebem o pagamento quando mandarem uma foto da casa demolida para essa empresa, para esses milicianos da Beltrão.
Tá, isso porque existe até um tipo de não acordo, porque tem pessoas que, por se sentirem intimidadas, talvez, por essa coação, resolvem sair, e outras querem manter o espaço. Mas, tendo em vista as pessoas que saem, o espaço para elas deixado não permanece sendo área quilombola?
Exatamente, isso é uma pergunta importante, né? Porque não se está, teoricamente, é vedado a discussão sobre a posse, porque a posse é coletiva quilombola. Então, no máximo, ao final do processo de regularização fundiária, quando se faz a análise dos títulos que incidem sobre a área, aí se a pessoa tem uma posse de boa-fé, se a pessoa tem uma matrícula que incide sobre a área, e assim por diante, é que são indenizados, né? Aqueles que têm a posse é a benfeitoria, né? E os que têm a matrícula, né? Teoricamente, é isso que prevê a lei. É indenizado, inclusive, por valor de mercado. Ocorre o seguinte, isso está sendo vulnerado, desrespeitado, porque não é o momento. Então, não é reassentamento, porque as pessoas estão recebendo 180 mil reais, não estão recebendo, não é política pública de reassentamento vinculada à compra assistida ou bônus de moradia, porque quem está pagando, nós temos prova disso, quem está pagando é a Country Empreendimentos Imobiliários Limitada. Não existe informação nessa ação civil pública de para onde que as pessoas estão efetivamente...
Para onde estão sendo deslocadas.
Né, deslocadas, porque tudo isso teria que... O recurso não poderia ir diretamente, se fosse... O recurso não poderia ir diretamente para a pessoa. O recurso iria para a prefeitura, a pessoa teria que procurar um imóvel, se for o caso de uma compra assistida. Esse imóvel tem que estar dentro dos critérios da Caixa Econômica Federal para aí se fazer a compra desse imóvel, né, para que seja um reassentamento no formato mínimo legal. Nada disso está acontecendo. A prefeitura, que representa o município de Porto Alegre, ela está escancaradamente não defendendo a coisa pública. Uhum. Ela está defendendo os interesses da Country Empreendimentos Imobiliários Limitada, que está junto com a prefeitura e o MPE municiando uma empresa de segurança miliciana chamada Beltrão, que utiliza brigadianos da ativa, que andam ostensivamente armados dentro do quilombo, né? E uma postura extremamente, digamos, coercitiva, né? Aos quilombolas que têm o direito a permanecer. Sequer o DEMAB fez o levantamento cadastral para efeito do reassentamento. Na cara do DEMAB foi mostrado que se estava maquiando o território para se turbinar as negociações. Então, o que estava acontecendo? Uma família pega, bota um biombo no meio, e aí é um casal, aí eles dizem que são duas famílias que têm que receber duas indenizações aqui, próximo, isso está sendo feito agora, nesse momento que eu estou te falando, aqui na frente, do outro lado, eles simularam a existência de uma moradia para acessar as indenizações. Tem uma área aqui dentro que eles fizeram 11 peças, 11 peças. 11 peças. E para quê? Para receber 11 vezes 180 mil. É isso que está acontecendo. O cara que me agrediu aqui no dia 30...
Tu foste agredido
aqui? Fui agredido aqui no dia 30 por um cara que estava ajudando na feitura desse barraquinho aqui do lado para camuflar. Eu não o conhecia, porque eu nunca. Ele, como ele não mora mais aqui, ele tinha vindo uma semana antes, e literalmente uma parente dele, que está dentro desse esquema de negociação, ela chegou, me chamou a atenção: ah, aquele é o Onir. O cara veio com uma garrafa de cerveja na mão, e o cara me deu um soco na cara quando eu voltei, né? Me deu um soco, foi preso, é óbvio, né?
Sim, mas por que ele fez isso?
Exatamente, por que ele fez isso? Eu não o conhecia, ele não me conhecia, eu nunca tinha falado com esse cara. Então, a minha tese é que eles estão pegando parentes, pessoas conhecidas, compadre e tal, estão trazendo aqui para dentro, os caras estão simulando peças para entrarem nesses acordos individuais que estão sendo feitos pela milícia, né? A Beltrão, né? E eles estão sendo utilizados como jagunços aqui dentro para oprimir quem quer ficar. Isso está na conta dos 180 mil reais que eles estão botando no Pix para cada casa que eles comprovam a demolição.
A representante do Quilombo, Tânia Dutra, comenta sobre a relação conflituosa que se estabeleceu a partir do assédio sofrido pelos moradores.
As pessoas vêm de turbilhão em cima de mim, turbilhão. Os meus irmãos viraram a cara, não falam, não olham.
Por quê?
Às vezes eles têm vontade até de me agredir, de terminar comigo, mas eu mantenho uma calma. Se não quer falar, não fala. Vários eu passei, assim, eles não falam, isso já é de tempinho já. Desde que começou a transitar esse negócio de pagar aí para sair, eles começaram a nos virar a cara.
Porque eles queriam sair?
Porque eles queriam sair e dizer que a gente que estava impedindo eles de sair. E não é. Eu disse, irmãos, vocês estão lutando por uma causa que vocês querem ir para um outro lugar, só que eu estou lutando porque eu quero manter, eu quero ficar no meu território. Uhum. Eu não sou contra nada, eu não tenho nada contra vocês que querem sair. Mas eles achavam que é nós que impedimos eles de sair.
E tu tens contato, conhecimento de pessoas que já saíram aqui do Quilombo a partir desta oferta de... Era primeiro 140, agora...
Não, 180.
Agora é 180 mil.
Não, as pessoas não deixam contato e eles nem falam com a gente. Nem deixam contato para ter... É gente do sangue da gente. Não, olha, eles... Por tudo isso que eu já passei, quando eu cuidei dos nossos irmãos, eles não foram nem gratos de dizer, olha, fulano, obrigado por tudo que tu nos ajudou, obrigado, a gente dá uma boa sorte para vocês. Ninguém, nem um tchau eles não deram pra gente. É uma coisa doída. Agora eu tô conversando com calma contigo, porque eu já tô aprendendo a lidar, porque a gente, quando até poucos tempos atrás, como eu começava a falar nisso, eu chorava muito. Mas eu acho que eu tô conseguindo contornar a situação, sabe? Sim. E mantendo a calma, sabe?
Eu sou Zeferina Mariana Crioula.
Sou povo Calunga. Sou do Morro Alto.
A cor de zumbi dos palmares, eu sou Manuel Congo,
balaio padeiro, comunidade quilombola, nações dentro de uma nação, refúgio, esperança, liberdade, distante da maldade do grilhão.
Tânia também relata como é viver coagida com pessoas armadas transitando dentro do território quilombola.
Na frente da minha casa tem um terreno ali que quando saiu, deu uma limpadinha ali, e ali eu boto o meu tanquinho, lavo a minha roupa, boto as minhas plantas ali, sabe? Aí eu tava mexendo no tanquinho, daí vem dois com roupa normal. Aí o outro me deu bom dia, mas com a arma já com a mão na arma, bom dia. Eu olhei pra cara dele assim, sério, e não respondi. Eles parece que a empresa pagou esses jagunços para estar aqui para intimidar a gente, sabe? Outro dia ele entrou aqui com uma cuia de chimarrão. Ele estava bem calmo, com coisa. Ah, se tivesse uma mesinha, a gente já ficava sentado aqui, né? Sim, como se fosse um ar de deboche para a gente que está na comunidade, como se eles estivessem morando aqui faz séculos. Uhum. Daí a gente não responde. Mas essa de ontem ele me cumprimentou, mas já estava com a mão na pistola, assim. Porque ele estava com o colete e a mão dele ficava assim, na bom dia, assim, ó.
Eles ficam com a mão na cintura, no caso?
Não, assim, na cintura não. Esse que eu estou lhe falando, ele estava com a mão na pistola.
Tu porque, conseguia ver?
Sim, porque, olha, ele estava com o colete e a mão dele estava já segurando aqui. Ah. E ele, bom dia, senhora. E o outro caminhando normal do lado dele, mas a mão dele estava aqui, já na pistola, sabe? É um absurdo o que a gente passa aqui. Eu fui parar já no hospital duas vezes só. Eu passei mal no trabalho, porque é um emocional. É tudo da gente que está afetando. Eu tenho uma filha que todas elas são problema de ansiedade. Ansiedade e depressão.
Essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui? Mas aí, minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui, eu não consigo sair. É muito fácil fugir, mas eu não vou trair quem eu fui, quem eu sou. Faço de onde eu tô e de onde eu vim. O ensinamento da favela foi muito bom pra mim. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, cada lei uma razão, eu sempre respeitei. Qualquer jurisdição, qualquer área, já de Santo Eduardo, Grajaú, missionária, Funchal, Pedreira e tal, Joaniza, eu tento adivinhar o que você mais precisa. Levantar sua goma ou comprar uns pano, um advogado pra tirar seu mano. No dia da visita você diz que eu vou mandar cigarro pros malucos lá no X. Então, como eu tava dizendo, sangue bom, isso não é sermão. Ouve aí, tem o dom, não sei como é que é. É foda, parceiro, é a maldade na cabeça o dia inteiro. Nada de roupa, nada de carro, sem emprego, não tem ibope, não tem rolê, sem dinheiro. Sendo assim, sem chance, sem mulher, você sabe muito bem o que ela quer. Encontre uma de caráter se você puder. É embaçado, não é? Ninguém é mais que ninguém, absolutamente. Aqui quem fala é mais um sobrevivente. Eu era só um moleque, só pensava em dançar. Cabelo black e tênis all-star. Na roda da função, mó zoeira, tomando vinho seco em volta da fogueira. A noite inteira, só contando história sobre o crime, sobre as tretas na escola. Não tava nem aí, nem levava nada a sério. Admirava os ladrão e os malandro mais velho. Mas se liga, olha ao seu redor e me diga o que melhorou da função, quem sobrou. Sei lá, muito velório rolou de lá pra cá. igual a próxima mãe que vai chorar. Ah, demorou, mas hoje eu posso compreender que malandragem de verdade é viver. Agradeço a Deus, aos orixás. Parei no meio do caminho e olhei pra trás. Meus outros mano, todos foram longe demais. Cemitério São Luís, aqui jaz. Mas que merda, meu oitão tá até a boca. Que vida louca, por que é que tem que ser assim? Ontem eu sonhei que um fulano aproximou de mim. Agora eu quero ver ladrão. Enfim, é, sonho é sonho, deixa quieto. Sexto sentido é um dom, eu tô esperto. Morrer é um fator, mas conforme for, tem no bolso, na agulha e mais cinco no tambor. Joga o jogo, vamos lá. Caiu a oito, mato a pá. Eu não preciso de muito pra sentir-me capaz de encontrar a fórmula mágica da paz.
Vou procurar, sei que vou encontrar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Eu boto uma fé, mas eu vou atrás
da minha fórmula mágica da paz.
Vou procurar, sei que vou encontrar.
Procure a sua.
Vou procurar, eu vou procurar.
Eu vou atrás da minha. Caralho, que calor, que horas são agora? Dá pra ouvir a pivetada gritando lá fora. Hoje acordei cedo pra ver, senti a brisa de manhã e o sol nascer. É época de pipa, o céu tá cheio. 15 anos atrás eu tava ali no meio. Lembrei de quando era pequeno, eu e os caras. Faz tempo, o tempo não para. Hoje tá da hora, esquema pra sair. É, vamos, não demora, mano, chega aí.
Eu vi um monte, os tiros eu vi um monte. Então, diz que tem uma paz de sangue no cantão.
Mas irmão, toda mão, é sempre a mesma ideia junto. Treta, tiro, sangue, aí mudar de assunto. Traz a fita pra ouvir porque eu tô sem. Principalmente aquela lá do Jorge Ben. Uma pá de mano preso chora a solidão. Uma pá de mano solto sem disposição. Me piorando por aí. Rádio, tênis, calça, acende no cachimbo. Virou fumaça, não é por nada não. Mas aí nem me liga, ó. A minha liberdade eu curto bem melhor. Eu não tô nem aí pra o que os outros falam. 4, 5, 6, preto numa bala. Pode vir, gambé, paga pau. Tô na minha, na moral, na maior. Sem goró, sem pacal, sem pó. Eu tô ligeiro, eu tenho a minha regra. Não sou pedreiro, fumo pedra. O rolê pros aliados já me faz feliz. Respeito mútuo é a chave, é o que eu sempre fiz. Procure a sua, minha, eu vou atrás. Até mais da fórmula mágica da paz.
Eu vou procurar, sei que vou encontrar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Eu não boto uma fé, mas eu vou atrás.
Eu vou procurar, sei que da fórmula mágica da paz.
Eu vou procurar, sei que vou encontrar. Eu vou procurar, eu vou procurar.
Correria no saguão do hospital, dia das crianças, feriado, indo pro final. Sangue e agonia, entra pelo corredor, ele tá vivo, pelo amor de Deus, doutor. 4 tiros do pescoço pra cima, puta que pariu, a chance é mínima. Aqui fora, revolta e dor, lá dentro, estado desesperador. Eu percebi quem eu sou realmente. Quando eu ouvi o meu subconsciente. E aí, mano Brau, cuzão, cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Pode crer, eu me senti inútil, eu me senti pequeno. Mais um cuzão vingativo, mais um. Puta desespero, não dá pra acreditar. Que pesadelo, eu quero acordar. Não dá, não deu, não daria de jeito nenhum. O Dele era só mais um rapaz comum. Dali a poucos minutos, mais uma Dona Maria de luto. Na parede o sinal da cruz. Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde tá Jesus? Mais uma vez o emissário não incluiu Capão Redondo em seu itinerário. Correu tô confuso, preciso pensar. Me dá um tempo pra eu raciocinar. Eu já não sei distinguir quem tá errado, sei lá. Minha ideologia enfraqueceu. Preto, branco, polícia, ladrão ou eu. Quem é mais filha da puta, eu não sei. Aí fudeu, fudeu, decepção essas horas. A depressão quer me pegar, vou sair fora. 2 de novembro era finado. Eu parei em frente ao São Luís do outro lado. E durante uma meia hora olhei um por um. E o que todas as senhoras tinham em comum? A roupa humilde, a pele escura. O rosto abatido pela vida dura. Colocando flores sobre a sepultura. Podia ser a minha mãe. Cada lugar uma lei, eu tô ligado. No extremo sul da zona sul tá tudo errado. Aqui vale muito pouco a sua vida. Nossa lei é falha, violenta e suicida. Se diz que me diz que não se revela. Parágrafo primeiro na lei da favela. Legal, assustador é quando se descobre que tudo deu em nada e que só morre o pobre. A gente vive se matando, irmão. Por que não me olha assim? Eu sou igual a você. Descanse o seu gatilho, descanse o seu gatilho. Entre no trem da malandragem, meu rap é o frio.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Racionais MCs com A Fórmula Mágica da Paz. No próximo bloco, vamos avançar sobre o problema vivenciado pela comunidade do Quilombo Kedi e ouvir a posição de algumas autoridades sobre o tema. Já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. No programa de hoje, estamos falando sobre a comunidade do Quilombo Kedi, localizado no bairro Boa Vista, aqui em Porto Alegre, ao lado do Country Club. Aliás, o nome da comunidade, como ouvimos no primeiro bloco, é a forma popular do termo Kedi, alusiva à atividade do trabalhador que carrega a bolsa com os tacos de golfe. Muitos desses trabalhadores, residentes da comunidade, também ajudaram no desenvolvimento da região, atuando nas obras do Shopping Iguatemi, do Colégio Anchieta e do próprio Country Club. Atualmente, a área está em processo de regularização fundiária e, por isso, enfrenta o assédio de empresas que desejam a remoção da comunidade do seu local de origem. Neste início de segundo bloco, a gente segue com a entrevista que eu fiz com o advogado Onir Araújo na sede da Associação dos Moradores da Comunidade Kedi.
Pois é, Onir, e ainda sobre essa questão que é considerada muito grave, tem pessoas aqui dentro armadas que andam extorquindo, fazendo algum tipo de pressão nas pessoas. O que que Grupo Zafari, Prefeitura de Porto Alegre, Ministério Público, Polícia Civil, Brigada Militar, o que que essas autoridades falam a respeito disso?
Olha, todas estão informadas. Brigada Militar, o INCRA, né, que tem obrigação de informar, por exemplo, a Polícia Federal, mas a Brigada Militar está informada, Secretaria de Segurança do Estado está informada. Estão todos informados. Inclusive, uma das recomendações que a gente pediu aqui na reunião pública, na visita técnica dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi que seja aberto um inquérito, né, a respeito dessa empresa, né, Beltrão, nós solicitamos que seja aberto, porque as empresas de segurança, elas têm a abrangência de fiscalização da União, né? Aí seria a Polícia Federal. Então, nós solicitamos, porque o Ministério Público Federal, ele pode e tem o dever legal de abrir esse tipo de inquérito e comunicar também ao próprio Ministério Público Estadual, Secretaria de Segurança, todos estão informados, né? Então, isso foi uma das recomendações, a gente está aguardando a publicação, porque o tribunal vai publicar um resumo, né, dessa vistoria técnica, inclusive também investigar essa relação em relação a essa maquiagem, né, do território aqui dentro. Então, estão todos informados. Então, a gente está confiante, né, de que as autoridades vão tomar as medidas que devem tomar, porque é uma situação gravíssima, né, gravíssima, né, está publicizada, as autoridades estão informadas e nós esperamos que seja aberto realmente um inquérito. Não estamos pré-julgando ninguém, o que a gente quer é que se abra um inquérito, se investigue, e aí, no caso, se confirmar, e a gente tem muitos elementos de prova que nós municiamos, nós temos fotografia dos caras andando aqui dentro, fazendo as negociações para assinar os acordos. Veja bem, essa Beltrão fazendo isso, sendo que ela sequer ela aparece nos processos, só passou a aparecer quando nós, na ação de manutenção de posse, nós colocamos a companhia, a Country Empreendimentos Imobiliários Limitada e a Beltrão como réus na ação de manutenção de posse. Uhum. Estamos aguardando aí a análise no tribunal de uma liminar, que nós pedimos, inclusive, com interdito proibitório para a circulação dessas pessoas aqui dentro.
Qual é o preço de um homem? E eu? Pago quanto para ser feliz? Cidade morena, boca de ouro de tom, luminosos, fliperamas, ondas artesianas, mil escrituras, canções, outros sons, videogames, quadrinhos, novelas, televisão, informática, cibernética, política, eletrônica, acústica, grandes populações, revoluções, Cristino S.A., indústria de lixo limitada e a dar. Sociedade anônima, assaltantes, abandonados, bêbados, índios, nordestinos, retirantes, prostitutas, pivetes, punks, pobres, suicidas, solitários, de onde eles vêm? Viciados, velhos, vagabundos, sacos de plástico, latas amassadas, copos de papel esquecidos no estádio depois dos jogos e das feras, miseráveis, sempre sem pão e daqui a pouco sem circo, coisa ante cuja visão dá vontade de morrer. E a glória e a honra de seres humanos que Deus criou e pôs um pouquinho de sol abaixo dos seus anjos. Mas esses senhores não querem nada, não querem perder tempo com essa porcaria que se chama gente. Eu não sou cachorro não pra viver assim tão humilhado.
Em relação à situação do quilombo, quais são os próximos passos, o que está sendo feito, o que se espera?
Então, esse é um outro problema, né? Porque os processos de regularização fundiária são muito arrastados e muito longos, né? E aqui, o que ocorre? Nós, o ano passado, a comunidade aqui, o Quilombo, se mobilizou e o INCRA se comprometeu, naquele momento, de que até o final de maio estaria concluído o relatório técnico de identificação, que é uma etapa importante no processo de regularização fundiária, e não cumpriu. Então, o passo que a gente está cobrando agora é que haja, digamos, que o INCRA, de uma forma rápida, plote e demarque, conforme o pleito da comunidade, a área, formalmente, que coloque os marcos aonde a comunidade apontou. O INCRA esteve aqui nessa reunião e falou que eles teriam condições de fazer isso em 10 dias. Foi as palavras do coordenador aqui, quilombola do INCRA, perante os juízes da vistoria técnica. A contratação do historiador, segundo esse cidadão que esteve aqui do INCRA, também estaria na mão. Então, o que a gente vai cobrar, nesse momento, é que ele cumpra o que ele falou, que concluam as pendências do parecer, digamos, antropológico, uhum. Que em 10 dias eles realmente venham aqui e plotem o pleito territorial da comunidade e que contrate o historiador para o laudo histórico. E que, digamos, já que ele não cumpriu o prazo que ele mesmo se deu de maio, que tenha que até dezembro esteja concluído o relatório técnico de identificação, o RTID. Esse é o pleito da comunidade em relação ao INCRA. Inclusive, a comunidade sempre se colocou à disposição do INCRA para isso, né? E nós mesmos, da assessoria jurídica da comunidade e da frente, sempre nos colocamos à disposição para ajudar nesse sentido, né? Então, o pleito em relação ao INCRA é cumpra suas promessas, né? Cumpra suas promessas. Então, o que a gente está pleiteando. E uma outra coisa que a gente pleiteia do INCRA, que sempre é muito complicado, e também da Palmares, é a proteção territorial, né? Segundo o decreto 4887, enquanto estiver em andamento o processo de regularização fundiária, o INCRA tem o dever de fazer a defesa do território. Não é a favor. Está lá no decreto 4887 de 2003. Eu não inventei isso, né? Então, o nosso papel é cobrar a responsabilidade, sim, da gestão. A mesma coisa a Fundação Cultural Palmares. Ela tem o dever de fazer a defesa do território coletivo, inclusive porque, segundo a Constituição, né, os quilombos, né, são patrimônio material e imaterial da nação brasileira. Inclusive, a Constituição Federal prevê o tombamento dos quilombos, não o cal e o gesso, né? Não, além das referências, né, estruturais, arquitetônicas, o quilombo em si, né, ele tem que ser tombado. E agora, em 2024, foi instituída uma portaria, que é a portaria 135, que regulamenta o tombamento.
Quilombola, na essência, no sangue, na veia. Quilombola, do quilombo, do meu, da pedreira. Quilombola, preto que não nega sua aldeia. Ser quilombola no Brasil não é brincadeira.
Para a realização deste programa, eu entrei em contato com a Fernanda Tomás, diretora da Fundação Cultural Palmares, que se manifestou sobre a situação da comunidade quilombola Qued.
Como você deve saber, né, a Fundação Cultural Palmares, ela certificou, né, a comunidade em 2023, né, então desde 2023 que essa comunidade é certificada pela Palmares, sobretudo sua autoatribuição enquanto comunidade quilombola. Agora, quanto à questão da regularização fundiária, né, da comunidade, não é atribuição da Palmares, a gente acompanha, é atribuição do INCRA, né, que está no processo de elaboração do RTID, que é o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, né? Então, assim, até maiores detalhes o INCRA pode informar vocês, né, porque como é atribuição deles, está dentro do processo deles, enfim, mas a gente faz o acompanhamento de fato, né? E sobre a segunda questão que você levantou, sobre se a Palmares tem conhecimento da coação, né, que as comunidades estão recebendo, A Palmares teve conhecimento, sim, a partir dessa informação, a partir do, através do advogado da comunidade, né, dessa informação. E mesmo antes da gente saber dessa informação, a Palmares já tinha solicitado para ingressar no processo. No processo tanto da ação rescisória, né, quanto da própria ação cautelar da Justiça Federal, né, que foi ajuizada pelo próprio INCRA. Então, a gente já tinha pedido para ingressar nesse no processo. Né? E, inclusive, as duas ações, como você deve bem saber também, né, essas ações, elas foram determinadas pelos juízes, né, como se não tivesse ocorrido nenhum descumprimento. Né, nenhum descumprimento da liminar mesmo, por conta dos acordos individuais. Né. Assim como o INCRA, Palmares também fez parte, recorreu, a gente discordou, inclusive, dessa decisão, né, e, sobretudo, alegando exatamente que teve um descumprimento, sim, da liminar. Então, assim, a Palmares está acompanhando, está fazendo parte do processo, sim, está acompanhando tanto do processo de regularização fundiária, mas também das ações de uma forma geral, ações judiciais de uma forma geral, assim. Então, diante do que você mencionou também, claro que a Palmares pode, sim, entrar com uma ação, mas, inclusive, ela já fez, inclusive, quando ela tentou fazer parte do processo, quando tentou recorrer também à decisão. Então, o que a gente quer dizer é que, na verdade, a Palmares não vai medir esforços, né, se for para o bem da comunidade, de fato, e a gente está acompanhando, sim, todo esse processo.
Eu não tenho a força só porque sou o primeiro. É simplesmente você e ler o quilombo dos negros de luz, saudando a força de todos os quilombolas que lutaram bravamente para manter viva a nossa história.
Nós também buscamos saber o posicionamento do INCRA, que, em nota, afirmou que o processo para regularização da área está aberto desde 2021. Estando atualmente em fase de elaboração do relatório técnico de identificação e delimitação, que, quando pronto, definirá o território pleiteado pela comunidade. O órgão também já recebeu dois relatórios realizados pelo Núcleo de Antropologia e Cidadania e pelo Núcleo de Estudos de Geografia e Ambiente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vão subsidiar o relatório antropológico de caracterização histórica, econômica, ambiental e sociocultural. O cadastro das 41 famílias autodeclaradas quilombolas da comunidade também já foi realizado. As demais etapas do processo devem ser iniciadas conforme capacidade operacional do Instituto, com a Prefeitura, os empreendimentos imobiliários locais e demais envolvidos sendo notificados quando houver a realização de trabalhos de campo. O INCRA também afirma que tem acompanhado a situação do quilombo, que inclusive participa na condição de amicus curiae, responsável por prestar informações em uma ação movida pela comunidade contra os acordos de indenização individual que abordamos no primeiro bloco. O Instituto pleiteou judicialmente também a interrupção da demolição das casas no TRF4, mas teve a liminar indeferida, aguardando agora o julgamento dos embargos de declaração.
Tem outros impactos também que têm que ser considerados, sabe? Nós recebemos um parecer da Escola Bahia sobre os impactos dessa saída nas crianças.
Sim.
Então, é um parecer devastador, feito pela direção da escola, que é uma escola de referência quilombola no estado do Rio Grande do Sul. Referência para o Silva, referência para aqui, para o QED. É uma escola de turno integral, tanto o ensino fundamental como a creche, como a pré-escola. O relatório é um impacto. A direção da escola fala de violação ao Estatuto da Criança e ao ECA. E violação numa coisa fundamental, porque as crianças, elas estão, primeiro, muitas delas, mesmo as que ainda estão aqui, não estão frequentando a escola. Muitas estão questionando a sua identidade, porque os pais chegaram, assinaram um documento para receber esses 180 mil, dizendo que não são quilombolas. Então, impacto na identidade, na autoestima das crianças, na própria formação pedagógica. Porque a diretora, ela fala que não tem informação de que essas crianças que estão saindo estão sendo matriculadas em outras escolas.
Nossa equipe encaminhou uma série de questionamentos para a Prefeitura de Porto Alegre, que respondeu com uma nota da Procuradoria-Geral do município. De acordo com o órgão, o processo de reconhecimento da área quilombola iniciou após as tratativas com a comunidade para sua realocação e os acordos estão sendo celebrados exclusivamente com as famílias que manifestaram o desejo inegável de deixar o local e que não se reconhecem como quilombolas, de modo que as que quiserem ficar permanecerão em condições melhores das que possuem hoje. A PGM também afirma que, com a assinatura do documento, o morador se compromete a deixar o local e adquirir moradia em condições dignas, tendo plena ciência de que o pagamento que está sendo feito é para fins de reassentamento e que o recurso deve ser investido em moradia digna, condições expressas no acordo. Sobre o fato dos recursos das indenizações advirem de empresas, a Procuradoria afirma que o custeio das indenizações está sendo feito com recursos públicos decorrentes de contrapartidas da construção na Rua Marechal Andréa, uma vez que grandes empreendimentos ocasionam a necessidade de mitigação e compensação do seu impacto sobre a cidade, sendo obrigadas a executar uma série de obras e ações formalizadas em um termo de compromisso. O órgão também afirma que os documentos decorrentes desse processo são públicos e acessíveis e que não tem conhecimento da circulação e coação de homens armados na comunidade. Já a Brigada Militar, em nota, afirma que vem realizando ações ordinárias na comunidade com o objetivo de garantir a ordem pública e que mantém diálogo permanente com todas as partes envolvidas na situação do quilombo, visando sempre a preservação da tranquilidade e a prevenção de conflitos. Quanto às denúncias de que Beltrão Segurança atuaria como jagunços, a BM afirma que não há registro de ocorrência policial formalizando ameaças junto à corporação e que as informações recebidas até o momento têm caráter genérico, sem indicação de datas, horários ou fatos concretos. Também tentamos contato com a construtora CFL, responsável pelo empreendimento Country Tower, e pelas contrapartidas que foram direcionadas às famílias que deixaram a comunidade, e com a Beltrão Segurança. As duas empresas não retornaram nosso contato até o fechamento deste programa.
Raio de ponta, trovão que ronca, com seu estrondo.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A produção foi de Matheus Rosa e Alan Barcelos, que também assume a apresentação e a edição do programa.
Com seu ribombo.
Quilombo. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da 107,7. Neste especial, abordamos a resistência do Quilombo Ked na busca pelo reconhecimento da área quilombola, que à espera dos que seguem na luta pelo direito de ocupação da terra, culmine com a paz na comunidade, que é símbolo de resistência. E ser resistência é ser quilombo.
Regaram com todas as águas do pranto. Quilombo,
Você ouviu? Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.